Deserto Chama da Flama e Teta da DJ Vamote. Bem-vindo a todos. Estamos na Flama Teta Mod B, no meio de um assunto na segunda linha de baixo, a Bayama, explicando a nossa Mishnah. O que a Mishnah falou em resumo? Nos Achumelet Yavam, Reuven faleceu sem filhos, a sua esposa agora está vinculada a passar pelo Ibum com Shimon, e ela recebeu uma herança. Fala Mishnah, no começo ela pode vender, ela pode dar essa herança para outra pessoa, o Yavam não tem nenhum direito de se opor a isso. Tudo bem. Ou seja, ela tem a posse dominante, ela tem a razaká sobre essa herança, e o Yavam não. A Mishnah continua e fala uma machloket bet Shammai bet Hillel. O que acontece se a Yavamah falece e ela tem essa herança chamada Nichsei Miluk, também, que ela tinha, esses bens pertencem a ela. Ela falece, aí fala bet Shammai, vamos dividir essa herança. Metade vai para o Yavam, metade vai para o pai dela, ou os herdeiros do pai. Betelo fala que não, com relação a Nirsem e Lugo, esses bens que ela pertencem a ela, o pai dela ganha tudo, toda essa herança, ele herda ela, o Yavam não recebe nada. A pergunta é por que Betelo mudou de opinião? No começo ele fala que se ela recebe uma herança, ela tem a posse dominante. Então se ela falece, os bens ficam na posse dela. Então quem vai herdar ela é o pai dela. E depois Bet Shammai fala que não, se ela falece, vamos dividir o Yavam e o pai dela vão dividir a herança dos Nirsem e Luk. Por quê? Sobre a resumo, o que quer dizer Nirsem e Luk? Nirsem e Luk são bens que a mulher traz para o casamento. Os bens pertencem a ela e o marido usufrui disso. Se ela recebe uma herança no meio do casamento, também é Nirsem e Luk, são os bens dela, o marido usufrui disso. Com relação a Shomeret e Yavam, ela tem essa herança. A gente vai falar que vamos dividir a herança quando ela falece. Por quê? Qual é a diferença da Ereshe e da Seifa, o começo e o final? A Baia Mar fala, a Baia Ereshe de Nafrula, que Shei, Shomene de Avam, Seifa de Nafrula, que Shei Tartaf, de Bar. Vimos já algumas explicações da Mishnah no Daf anterior, para quem se lembra, a opinião de Ula, a opinião de Rabba. Agora vamos ver a opinião de Abai e de Rava. A Baia fala o seguinte, o começo da Mishnah se trata de um caso específico, que ela recebeu a herança depois que Reuven faleceu. Ela estava esperando o Ibum acreditar com Shimon, ela recebeu uma herança. Nessa situação, Shimon e Yavam não tem nenhuma posse, nenhuma reazaká sobre essa herança, isso é tudo dela. Porém, a Seifa se trata que ela recebeu a herança enquanto ela estava casada com Reuven. Agora, Reuven recebeu uma certa posse sobre esses bens, ele usufrui disso, tem as perot, e Reuven faleceu. Agora, o que acontece com esses bens de Reuven? Sabemos que o Yavam herda os bens e os direitos do irmão dele que faleceu. Agora, ele herda quando? Depois que ele faz o Ibum. Porém, mesmo antes do Ibum acontecer, existe uma zika, existe um certo vínculo entre a Yavamá e o Yavam. Então, o quê? Fala a continuação da Mishnah. Nessa situação, o Yavam tem sim, conforme Bet Shammai, pelo menos, dominância parcial, metade da dominância da Hazaká desses bens pertence ao Yavam, metade da pertence à mulher. E quando ela falece, vamos dividir a essência entre o Yavam e o herdeiro dela, seria o pai dela, ou os herdeiros do pai. Essa é a diferença. Quando Reuven recebeu esses bens, por parte dessa posse, enquanto ele estava vivo, quando ele falece, o Yavam recebe um pouco menos do que esse direito que Reuven tinha, recebe uma posse mais fraca, mas ele recebe uma certa posse sobre esses bens, certo direito, uma certa razaká. Fala a Maria explicando a opinião de Abai, de Kassavar Abai, Abai e Sustel, agora analisando a opinião de Betile. Betile disse que o quê? Na ceifa, na continuação, que com relação a essa herança, vai tudo para o pai dela. O que Betile sustenta? Abai sustenta que essa é a opinião de Betila e a Dokeada, que quando ela está casada com Reuven e recebe uma herança, a dominância sobre essa herança é metade de metade. Metade dela, metade da casa, da dominância é da mulher, e metade é do marido. Então, quando o marido falece, o Yavam vai receber dominância menor do que a metade. Então, quem tem a principal dominância Hazaká sobre esses bens é a mulher. Quando ela falece, toda a herança fica na posse dela e vai para o pai dela. Isso fala, essa é a opinião de Betila. Com Bet Shammai, não. Com Bet Shammai, quando ela recebe a herança casada com Reuven, o marido dela tem mais dominância sobre esses bens do que ela, a posse é dela. A dominância, a razaká, quem está dominando esses bens, controlando esses bens, é o marido, é mais do que ela. Quando ele falece, o Yavam recebe um pouco menos da dominância do que o Reuven, Shimon vai receber tanta dominância quanto a Yevama. Então, se ela falece, vamos dividir essa herança em dois. Temos uma dúvida como fazer, como dividir uma certa quantia de dinheiro, ou uma herança, um bem. Vamos ver a razaká, quem é que tem dominância, controle sobre esses bens. Se é metade de metade, vamos dividir. Isso falou Abai, Amaleirava, falou Arava para Abai. Se você quer falar que a Seifa, a continuação da Mishnah, se trata que ela recebeu a herança quando estava casada com Reuven, todos concordam com isso, que Reuven tem mais dominância, mais controle desses bens do que a Yevamah. Temos uma regra do que a esposa dele. Temos uma regra, Mashen Kanaisha Kanabala. Mashen Kanaisha Kanabala significa o que a mulher adquire, o marido adquire o controle sobre isso. Então, fala, não pode ser que conforme Betilel, quando ela recebe uma herança casada com Reuven, o marido e ela têm a mesma dominância sobre esses bens. Na verdade, todos sabem que o quê? Falava que o marido tem mais dominância. Então, quando ele falece, Shimon, o Yavam tem tanta dominância quanto ela, tem um nível a menos de dominância do que o Reuven, vai ter um nível igual a ela. Quando ela falece, deveríamos dividir a herança entre o Yavam e o pai dela. Isso, falaram, não pode ser como a Bai disse. Então fala, mas ela, por isso explicará. E divide de nafula que sheisho merete avá. Falará, vá. A Arisha e a Seifa se tratam do mesmo caso, com relação a esse aspecto, que ela recebeu a herança depois que Reuven faleceu, quando estava esperando passar pelo Ibum, o Halitzá de Shimon. Então qual é a diferença entre a Arisha e a Seifa? A Arisha de lo avad ba ma'amar, Seifa de avad ba ma'amar. O caso é que, no começo da Mishnah se trata que Shimon não fez o ma'amar. O que é o ma'amar? Mamar significa quando o Yavam tenta se casar com a Evamá sem fazer a relação matrimonial do Ibum. Ele dá aliança para ela, dá dinheiro de casamento para ela, dá o documento de casamento para ela. E pela Torá tem que fazer o Ibum para cumprir realmente o casamento completo do Ibum. Fazer a relação matrimonial. Agora, ele fez uma ama. Então o quê? Na Areixa, na Seifa ele fez uma ama, na Areixa não fez uma ama. Então uma vez que na Areixa não fez uma ama, quem tem a posse dominante sobre esses bens é a mulher. Ela recebeu a herança depois de ter perdido o marido. O Yavam não tem força, não tem uma dominância sobre esses bens que ela recebeu nesse momento. Então ela tem a posse total desses bens, ela pode vender, ela pode dar para alguém. E o Shimon não pode se opor. Isso é a Arisha. Também Betchamai concorda com isso. A Seifa é que ela recebeu a herança realmente depois que Yavam faleceu. Porém, Shimon já fez uma amar. Quando Shimon faz uma amar, conforme Betchamai, essa Yevamah agora está comprometida a Shimon. Vamos ver que nível de comprometimento é isso. Porém, Shimon recebe metade da dominância sobre esses bens dela. Então, se ela falece, ele recebe metade da herança e o pai dela outra metade. Isso fala Rabi Kofor Betile. Já vimos que conforme Betile, o Mahamad significa menos, tem menos força do que conforme Betchamai. Então, conforme Betile, mesmo depois que Shimon faz o Mahamad, os bens continuam dela. Não por isso que ele fez o Mahamar, ele recebe metade da dominância da Hazaká sobre esses bens. Tudo bem. Então fala Rava, Bekassava Rava, Rava sustenta Mahamar Bebetchamay Osa Vadai Arusa Vesafek Nesua. Conforme Rava, o Mahamar, conforme a opinião de Betchamay, é forte. Ou seja, torna ela noiva de Shimon, pela Torá, e torna ela parcialmente casada com Shimon já. O que significa isso? Vadai Arusalit Hot Betzara. Torna ela noiva de Shimon pela Torá. Com relação a esse aspecto de Hot Skukatu. Litchot Betzara. Que significa, vamos revisar o que já vimos anteriormente. Alguns apim atrás. O caso é Hot Skukatu, o caso clássico. Temos Reuven casado com Rahel. E temos Shimon casado com Leá. Rahel e Leá são irmãs. E tem Levi. Reuven falece sem filhos, Rahel entra na situação do Ibum para quem? Para Levi, não para Shimon, porque Rahel é a irmã da esposa de Shimon. Agora Levi quer garantir que ele vai poder fazer o Ibum com Rahel. Ele não vai fazer o Ibum agora, ele vai garantir. O que ele vai garantir? Ele vai fazer o Mahamar. Ele vai dar a aliança de casamento para ela, por exemplo. Ela vai estar reservada a ele, está quase próxima a ele, noiva dele. Então, se Shimon falece, Rachel não está proibida para Levi. Se Levi não tivesse feito Maamar e Reuven faleceu, Rachel está vinculada a Levi. Depois Shimon falece e Leagon está vinculado a Levi para passar pela Khalitza com Levi. Levi não fez Maamar com Rachel. Então, quando Leá entra na situação do Ibum com Levi, Rachel e Leá se proíbem para Levi, porque as duas estão em Evamor de Levi. Possíveis, na teoria, para passar pelo Ibum com Levi. Então, Rachel é irmã de Leá, irmã da Evamá de Levi. Leá é irmã de Rachel, Leá é irmã da Evamá de Levi. É proibido casar com a parente da Evamá. Porém, depois que Levi faz o Maamar com Rachel, Shimon falece depois. Quando Leá entra na situação do Ibum, Leá está proibida para Levi, virou a Rotistô, irmã da esposa de Levi, e não está vinculada ao Ibum, não é Evamá dele, e Rachel é permitida. Com relação a esse aspecto, conforme Beit Shammai, funciona o Maamar, torna ela Arusá, torna noiva pela Torá, e Vesafek Nessuá, e ela se torna parcialmente casada com esse que fez o Maamar com ela, Lachlok Benechassim, para o quê? Para ele tomar posse, dominância parcial sobre os bens dela. Então, se ela falece, ele recebe metade da herança dela. Por isso, no nosso caso, falarava, depois que o Yavam fez uma amar com a Evamá, Shimon fez uma amar com essa Evamá, ele recebe metade da dominância sobre esses bens dela, tem uma razaká da metade dos bens dela, ele recebe essa metade, essa outra metade continua com ela, quando ela falece, vai para o pai dela. Isso fala aqui, Rava explicando a discussão entre Betilel e Betilel. Conforme Betilel, o Maamar não significa nada com relação a isso. Conforme Betilel, o Maamar é bem mais fraco. Itmar Mishmei de Rabi Elazar Kavatei de Rava. Escutamos uma vez que Rabi Elazar concorda com Rava, que essa explicação da Mishnah, como mesmo da Mishnah se trata que Shimon não fez o Maamar, e a consequência fala que sim fez o Maamar. Veitver Mishmei de Rabi Yossi de Rabi Chanina Kavatei de Abai. E escutamos de Rabi Yossi de Rabi Chanina como Abai. Que Abai disse que o começo da Mishnah se trata que ela recebeu os bens depois que Reuven faleceu, porque ela tem posse dominante sobre esses bens. Ela pode vender, ela pode dar de presente. E a sequência é que ela recebeu os bens, essa herança, enquanto ela estava casada com Reuven. Bom, Miamar Rabi Elazar, como podemos falar que Rabi Elazar concorda com Rava? Ramar Rabi Elazar, Rabi Elazar disse uma vez: Maamar Bet Shammai Ena Kone Ele Litchot Bet Zara Bilvad. Fala Rabi Elazar, através do Maamar, a única função do Maamar, conforme Bet Shammai, que fala que o Maamar é forte, é só proteger a Evamá para não se proibir por Achot Kukato. Porém, não dá direito, aparentemente, de casamento com o Yavam. Aqui Rava fala que sim, ele recebe metade da Hazaká, da dominância sobre os bens dela. Então fala Agmará aqui, respondendo Eifur. Então temos que trocar as opiniões. Temos que falar que Rabi Elazar foi aquele que falou como Abaye, e Rabi Yossi ben Abchanan que falou como Rava. Vem para aí, tem uma outra possível resposta. Leolam lo teifur, não é necessário inverter as opiniões. Amalach Rabi Elazar, Rabi Elazar pode se explicar. Que Amre Ana de lo sagi la beget. O que eu falei que, conforme Beit Shammai, a única função do Maamar é proteger a Evamá da proibição de Achot Kukato, para não se proibir por ser irmã de uma outra Evamá. Agora ele já está noiva dele, desse Evamá está reservada para ele. Eu falei que só essa é a função em perspectiva de uma outra alaha. A alaha do divórcio não é suficiente, depois que ele fez uma amá, ele quer separar dela, dar o divórcio. Ela ainda tem a zika, tem um vínculo que possibilita o Ibum. Ela de Bainame Halitza. O que eu falei é que precisa também da Halitza. Halitza vem desvincular esse vínculo do Ibum, essa zika, e o divórcio vem cancelar esse noivado entre eles. Precisa do gueto, do documento do divórcio, porém Lachlok Benechassim, de Lokane Mi Amre, porém eu nunca falei que depois do Maamar, o Yavam não tem parte do controle, da dominância da casa da casa sobre esses bens da Evamá. Eu concordo com o Rava, tem sim, recebe a metade. Tudo bem, são duas explicações, como entender o primeiro de Rabi Elazar. Amara Fala disse a Rava, Diuka de Matid em Kavate de Abai, se vê da Mishnah como Abai, que fala que a sequência da Mishnah se trata que a mulher recebeu a herança quando estava casada com o Reuven. Vafaga de Caixa Meta, mesmo que tem uma pergunta contra a Abai da Mishnah, vamos ver a pergunta na frente. De Ktani, que a Mishnah fala que parece com a Abai? Nechassima Nechnassim Viotzimima, porque assim no Daf anterior vimos os bens que entram e saem com ela, são os Nechsemilu. são bens que a mulher traz para o casamento e ela leva com ela. Ou seja, fica na posse dela sempre. O que significa isso que a Mishnah fala na sequência, na Seifa? São bens que ela entra no casamento e sai do casamento. Deve ser que entra na posse do marido dela, ou seja, o usufruto entra na posse do marido dela, e ele tem um certo controle também desses bens. Quando ele falece, vai na posse da mulher, e se ela falece, vai na posse do pai. Então, se vê aqui como a Bae, que quando ela recebeu essa herança, esses bens entraram no controle de Reuven. Significa que ela recebeu a herança casada com Reuven, não como Rava disse que ela recebeu a herança depois que Reuven faleceu, porque não seria Nirnassim, Nirjutabal, não ia entrar na posse do marido, porque ela não tem marido agora. Então você vê da Mishnah como Abaye, mesmo tem uma pergunta do caso da Mishnah, por que a Mishnah tem que falar um caso que o que vai acontecer com esses bens depois que Reuven faleceu? Por que falar isso? Podia falar de Mifigebegufau, Leacharmita, em vez de falar essa Alachá, podemos falar uma outra alahá, que depende da mesma discussão. Liflegum, Bechayel, Leperot, podemos falar antes dela falecer. Enquanto ela estava casada com o Reuven, quem vai usufruir desses bens? Será que Reuven vai usufruir desses bens, de total desses bens, usufruto total, ou ele vai dividir meio-meio com ela? Então, conforme a opinião de Beit Shammai, que sustenta que o marido tem dominância maior do que a mulher nos bens dela, ele recebe todo o usufruto desses bens, das perot, é o uso dos bens. Por isso, quando ele falece, o Yavam tem tanta dominância quanto ela e vai dividir metade e metade a herança com o pai dela. Foi o Beit Hillel, que sustenta que quando ela está casada com o Reuven, os dois têm 50% da dominância cada um, então eles iriam dividir essas perot, esse usufruto, entre eles. Portanto, quando o Reuven falece, Reuven tem menos dominância do que ela, ela recebe toda a razaká, controle total desses bens, porque ele tem a maioria da dominância, e quando ela falece, vai para o pai dela. Então isso pergunta, mas por que a gente não fala esse caso? Ou seja, antes dela falecer também tem uma questão. Então uma pergunta contra a Abaye, da Mishnah, Vetulomide, porém isso não fala que não significa que a Mishnah não concorda com a Abaye, que não vai com uma explicação de Abaye. Pode ser que sim. A Mishnah escolheu um caso e não escolheu outro por certo motivo, porém, não se vê que a Abaye não tem razão. Por isso, vê da Mishnah como a Abaye. Fechamos assim e começamos uma nova etapa da Gemara. Kansare Arehi, que estou de Holdavar. Depois que o Yavam faz o Ibum com a Yavamá, ela se torna esposa dele para todos os efeitos. Uma lei mais daqui a Alaha, a Mishnah veio inovar. Amar Abiu Sibar Hanina fala o Sebi, Lomar Shemigar Shabegeto Marzira. Duas Alahot. Uma Alaha é depois que o Yavam faz o Ibum, se casa com a Yavamá, para se separar dela é suficiente o divórcio. O Marzira, se ele se divorcia dela, ele pode voltar a se casar com ela depois. Megarsha Beget Pshita. Isso é óbvio que ele pode se divorciar dela somente com o divórcio. Tu não é esposa dele. Por que precisaria de algo mais? Sabe que da terra eu poderia pensar? O Iruhti, uma vez que o pastor fala, que o Yavam vai pegar essa Yavamá, vai se casar com ela, Veibma, e vai fazer o Ibum com ela. A Torá fala, depois que ele se casou, ele vai fazer o Ibum. O que significa isso? Deve ser que a Torá veio falar que, mesmo depois que ele se casa, ainda existe essa zika, esse vínculo que permite o Ibum. Sem essa zika, eu poderia pensar que seria proibido que ele continue casado com ela. Ela é Shetach, ela é a esposa do irmão dele. Ele já cumpriu a mitzvah do Ibum. Para ele continuar casado com ela, poderia pensar que ainda é necessário essa zika, esse vínculo que permite isso acontecer, isso continuar, esse Ibum. Então, para se separar dela, Bechalitza, ele precisaria também da Halitza, também do divórcio. A Halitza, para anular essa zika, esse vínculo do Ibum. E o divórcio, para anular o casamento dele. Begetla não seria suficiente somente com o divórcio. Kamash, mas você fala, Mishnah, que é suficiente com o divórcio. Não sei por que na frente. Marzira, Pshita, isso que a Mishnah também fala, que ele pode se divorciar dele e voltar a se casar com ela, é óbvio. Ela se tornou esposa dele. Uma saca da Tachamina, eu poderia pensar, mitzvah de Raimi Arachmaná, Leavda. Eu poderia pensar, ele já comprou a mitzvah do Ibum, o que permitia casar com Eshedach. Hashta tei como a lei, Beisur Eshedach. Depois que ele se divorcia dela, eu poderia pensar que volta a acordar a proibição de se casar com a esposa do irmão. Kamash fala isso, fala a Mishnah que não tem problema, ele pode voltar a se casar com ela. Vamos ver, imagina, pode ser que é proibido também, talvez ele precisa da Khalitza também, talvez ele não pode se casar com ela depois que ele se divorciou dela. A marca falou para Sukina, Urkahalo Leisha, o Moiavão vai pegar ela para ser esposa dele. Por que você tem que falar Leisha para ser esposa dele? Depois do Ibum, depois do casamento, ela se tornou uma esposa dele como qualquer outra esposa. Ele vai se divorciar com o divórcio, somente sem a Khalitza, pode voltar a se casar com ela depois que se divorciou dela. Mishnah fala, Bilvash tek tubata. Mishnah fala que ela vai cobrar a kutubá dela dos bens do primeiro marido. Ou seja, se o Yavam se divorciar dela, ele tem que pagar a kutubá dela. Tubá que Reuven tinha se comprometido. Agora Shimon é a sequência, a extensão de Reuven, o irmão dele. Por isso ele fez o Ibum, que está continuando o casamento dele. Se ele se divorcia dela, tem que pagar a Ketubá. Ele vai pagar a Ketubá de que bens? Dos bens do primeiro marido. Os bens de Reuven. Mas tá, mas por quê? Agora ele é casado com ela. Se ele se divorcia, ele tem que pagar do bolso dele. Ishait no Lomina Shamay. Quem escolheu essa mulher para ele? Foi Hashem, foi a Torá. Ele não escolheu noivar com ela, não escolheu se casar com ela. A Torá falou, tem uma mitzvah do Ibum. Ele fez isso. Então, ele nunca se comprometeu a pagar uma kutubá do bolso dele. Ele está continuando o casamento do irmão dele, Reuven. Então, quem tem que pagar essa dívida seria Reuven. Então, Shimon vai pagar a dívida da kutubá com os bens de Reuven. Isso seria pela Alahá em essência. Porém, Vei Leit Laminarishon. O que aconteceu? Reuven faleceu sem dinheiro suficiente para pagar uma kutubá dessas. Kino Lamishen. Os Hamim decretaram que Shimon pague a dívida do bolso dele, pague a kutubá. Por quê? Porque Deshelote Kala Benav Leotziah. Pelo mesmo motivo que os Hamim decretaram a kutubá em geral. Tem que pagar a kutubá quando a pessoa se divorcia da esposa. A esposa recebe a kutubá quando o marido falece também. É um compromisso que os Hamim falaram para o marido ter com a esposa, para não ser calabenável, ou seja, para que o marido não seja impulsivo e por qualquer motivo se divorciar dela. Vai fazer pouco caso dela. Falando que não, se você se divorcia, você tem que pagar uma kutubá. Então, por esse mesmo motivo, falando que se Reuven não tem dinheiro para pagar a kutubá, não herdou esse dinheiro de Reuven, Shimon tem que pagar a kutubá do bolso dele. Começamos uma nova Mishnah. Mitzvah Begadol Leyabe. Fala a Mishnah que o irmão mais velho do falecido tem a prioridade de fazer Ibum HaKhalitza. Loratza, se ele não quer. Então você aprende isso, o pastor fala Veyabe Horashen Telet. Vai ser o irmão mais velho dele, que vai se casar com a Yavamah, vai ter filhos. Então o pastor fala que o mais velho tem a prioridade, a mitzvah principal. Loratza, agora ele não quer fazer o Ibum. Vamos perguntar para os outros irmãos, em sequência de idade, quem é que quer fazer o Ibum? Loura, ninguém quer fazer o Ibum com ela. Rosina Tselgado. Voltamos ao mais velho. Vemurmio, falamos para ele, Aleha Mitzvah. Sobre você é a Mitzvah principal. Ou Halot, ou Yabem. Ou faz a Khalitza, ou faz o Ibum. Talabekatan, Achiagde. Se tem desculpas. Ele fala, não vou fazer nem a Khalitza nem o Ibum, vamos esperar até o meu irmão que tem menos do que Bar Mitzvah fazer Bar Mitzvah. Talvez ele vai querer fazer Ibum com ela. O Begadola Tiavu Midinatemu, ele fala, eu tenho um irmão mais velho do que eu, que está viajando, vamos esperar ele voltar, talvez ele quer fazer o Ibum ou a Khalitza com ela. O Hele Joshote, ou tem um irmão que tem um problema de saúde, sofreu um acidente, está surdo, mudo temporariamente, ou está com algum problema mental temporariamente, vamos esperar até que ele se cure, talvez ele quer fazer o Ibum depois. Em Shomino, não escutamos essas desculpas dele. Ela Omrima, falamos para ele, Aleha Mitzvah, sobre você é a Mitzvah principal. Ou Halot, ou Yabim. Ou faz a Khalitza, ou faz o Ibum. Vamos explicar isso melhor na Gemara. Por que não esperamos mesmo? Idmar foi ensinado, Biat Katan Bechalitzat Gadol. Uma questão, o que é melhor? Que o irmão mais jovem faça o Ibum, ou o irmão mais velho faça a Khalitza? Se o mais velho não quer fazer o Ibum, o que se faz? Será que falamos para o irmão mais jovem fazer o Ibum? Plique para Rabi Yohanan. Rabi Yohanan ben Levi, Rabi Yohanan e Rabi Yohanan ben Levi discutiram. Hadamar, um deles falou, Biat Katana Difa, um deles falou que é melhor que o irmão mais jovem faça o Ibum do que o irmão mais velho faça a Khalitza. Hadamar, um deles falou, Khalitza Gadol Adifa. Outro falou que não, a Khalitza do mais velho é mais importante. Explica agora, manda a Mario Piat Katana Difa, a opinião que isso aqui é melhor que o irmão mais jovem faça o Ibum, da mitzvah B Ibum, porque a mitzvah principal é o Ibum, a Halitza é um plano B. O manda a Mario Halitza, Halitza de Gadol, a Difa, aquele que isso aqui é melhor que o mais velho faça a Halitza do que o mais jovem faça o Ibum. Bimkom Gadol, Piat Katana Lafkum. Enquanto existe o mais velho aqui, a principal mitzvah é sobre ele. Isso que o mais jovem fazer o Ibum é insignificante, falar essa opinião. É melhor que ele faça o Ibum. Se não faz o Ibum, tem um plano alternativo, faz a Halitza. Porém, é sobre ele o foco, não sobre os outros irmãos. Vamos fazer uma prova da Mishnah para tentar resolver isso. Trava lá, Mishnah, Loratza, Marzirana Kolachim. Se o mais velho não quer fazer o Ibum, então falamos para os mais jovens fazerem o Ibum. My love, como se explica a Mishnah? Loratzaleia bemelalachlots. Se vê que o mais velho não quer fazer o Ibum, para ele não ter nenhum problema em fazer a Halitza, qual o problema da Halitza? Vektani, mesmo assim a Mishnah fala. Mealchin etzelachim, vamos até os outros irmãos, vamos ver quem quer fazer o Ibum. Shma minas, vê da nossa Mishnah, biat katanadifa, que é melhor que o mais jovem faça o Ibum do que o mais velho faça a Halitza. Fala lo, não tem uma prova. Você vê que o mais velho não quer nem fazer a Halitza nem o Ibum, por certo motivo. Portanto, falamos que os mais jovens fazem o Ibum ou a Halitza. Tudo bem. Pergunta de Kavataga Beachim. Você quer falar que quando a Mishnah fala que ele não quer, você vê, não quer nem o Ibum nem a Halitza, deve ser que é a mesma coisa com relação aos outros irmãos também. Loratsu, eles não querem fazer o Ibum nem a Halitza. Loratsu lachlot velo leabem. E aí fala a Mishnah, voltamos ao mais velho e falamos para ele, você tem a mitzvah, ou faz a halitza ou faz o ibum. A mãe Chodzim, etzela gadol, pergunta a Gmará, por que voltamos para o mais velho se ele não quer fazer ibum nem a halitza? Nem os mais jovens querem fazer ibum ou a halitza. Então, todos eles estão de forma igual, rejeitando a mitzvah, então vamos obrigar qualquer um deles a fazer a halitza. Isso pergunta a Gmará. Fala, mas Lemichfe para obrigar o mais velho a fazer a Halitza, pelo menos. E Rafael Edu, vamos obrigar os mais jovens a fazerem a Halitza. Responde uma quima de mitzvah, lei de Deiramia, lei de Deikaifina. Fala, faz mais sentido obrigar o mais velho a fazer a Halitza. Por quê? Porque a mitzvah principal é sobre ele. Ele é o mais responsável sobre essa mitzvah. Então, se ele não quer fazer Ibum, que ele faça a Halitza. Então, por isso, obrigamos ele mais, porque ele é mais responsável. Mais do que os outros irmãos mais jovens. Finalmente fala a Mishnah, Talabe Katana Tiagdi. Se o mais velho fala, olha, não vou fazer a Halitza, vamos esperar um mais jovem fazer Bar Mitzvah. Talvez ele quer fazer Ibum. Em Shomino, não escutamos ele. Pergunta a Gmarav, Ibiat Katana Difa, se você quer falar que é melhor que o mais jovem faça Ibum do que o mais velho fazer a Halitza. Amai, em Shomino, por que não escutamos o mais velho? Ninta, vamos esperar. Dilma Gadiro, Meiabem, vamos esperar até esse mais jovem fazer Bar Mitzvah. E talvez ele vai fazer Ibum. Tem que se ver aqui, que é melhor que o mais velho faça a Halitza. O Netanyahu, porém, conforme o seu raciocínio, eu tenho outra pergunta. Obrigado, Lotchevô, Medinataya. Esse irmão mais velho fala, tem um irmão mais velho do que eu, que está em outro país, vamos esperar ele voltar? Talvez ele quer fazer Ibum a Halitza. Em Chumino, não escutamos ele. Amai, por quê? Nita Dimati Behalitz. Vamos esperar esse mais velho vir. Talvez ele quer fazer o Ibum a Halitza. Pelo menos a Halitza. O que seria melhor, com esse raciocínio, que é melhor que o mais velho faça a Halitza do que o mais jovem faça o Ibum. Então por que não esperamos? E lá, por isso que mas não tem uma prova da Mishnah com relação a isso. Kosha uye mitzvah lo mashkinan. Quando temos duas opções. Ou esperar a mitzvah para fazer de uma forma mais especial. Não tem uma chance que vamos fazer de uma forma mais especial. Ou fazer a mitzvah agora, garantir a mitzvah, não esperamos. Melhor fazer agora, faça a Halitza você, do que esperar até o mais velho vir. Vamos atrasar a mitzvah, com a chance que isso vai acontecer de forma melhor, não esperamos. Viramos a página. Então não tem uma prova daqui o que é melhor, se é melhor que o mais jovem faça o Ibum ou o mais velho faça a Halitza. Tem uma outra versão dessa machloka. Fala agora, it de Amri, tem aqueles que falam, bebiakul amaloplik, de biak katanadifa. Essa versão fala que com certeza é melhor que o mais jovem faça o Ibum do que o mais velho faça a Halitza. Ninguém discutiu com relação a isso. Que plique em qual situação eles estão discutindo, a Bihuchan e 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 a B A questão é, será que faz diferença se o mais velho faz na Haritza ou o mais jovem faz na Haritza? Ou não faz diferença? Essa é a questão. Ve'ach Nidmer foi ensinado assim. Haritzat Katan ve Haritzat Gadol, plige bala de Uchamer Mishab Benevi. Com relação a essa questão, o que é melhor, se é melhor que o mais velho faça a Haritza? Hadamar, onde eles falaram, Haritzat Gadol Adif, onde eles falaram que é melhor que o mais velho faça a Haritza. Ve'chadamar, outro falou, que é dar de Nino, não faz diferença. Explica como era. Mande amar Haritzat Gadol Adif, aquele que fala que a Haritza do mais velho é melhor, da a mitzvah Begadol, porque a mitzvah principal é sobre o mais velho. A mitzvah do Ibum e por consequência a mitzvah da Haritza, conforme a sua opinião. Veida, a outra opinião fala que a Amrina mitzvah Begadol, Leinan Ibum, a Valerian Haritza Bekadadini. Fala outra opinião que o que a Torah fala, Veia, Bechor Asher Teled, havia esse Bechor, o mais velho vai fazer o Ibum. Com relação ao que a Torah fala que é melhor que o mais velho venha, com relação ao Ibum, com relação à Haritza é igual. O mais velho faz a Haritza, o mais jovem é igual. Uma discussão com relação a isso. Na Mishnah fala, Loratsu, Rosrin, etc. Gadol. Se os mais jovens não querem fazer o Ibum, voltamos ao mais velho para ele fazer a Haritza. Mas lá, qual seria a explicação da Mishnah? Se é assim como falamos, Loratsu, Leiabem, Elalaklou, ou seja, os mais jovens não querem fazer o Ibum, mas aceitariam fazer a Haritza. Vektani, e a Mishnah fala, Rosrin, etc. Gadol, voltamos ao mais velho para ele fazer a Haritza. Mishnah me nasceu da nossa Mishnah. Aparentemente, Haritza Gadol Adif é melhor que o mais velho faça a Haritza do que os mais jovens. Falou, não é isso que a Mishnah falou, não se vê claramente isso da Mishnah. Loratsu lo lachlot velo leabem, talvez os mais jovens não querem nem fazer Haritza nem Ibu. E aí vamos falar para o mais velho fazer a Haritza pelo menos. Pergunta agora de Kavatega Begadol. Você que fala quando a Mishnah fala, não querem nada, nem Haritza nem Ibu, deve ser a mesma coisa com relação ao mais velho, que não quer Loratsa lo lachlot velo leabem, não quer nem fazer a Haritza nem o Ibu. Então eles perguntam a Gemara, ela amai chozin etzel gadol, lemichin. Então por que obrigamos o mais velho a fazer a Haritza? Todos eles estão rejeitando a mitzvah. Por que falamos, obrigamos o mais velho a fazer a Haritza? Lichayu, ledido, vamos obrigar qualquer um deles a fazer a Haritza. Então aparentemente se vê daqui que a Haritza do mais velho é melhor do que a Haritza do mais jovem. Mas aqui não tem uma prova. Pode ser que é igual em importância. Queima de mitzvah, lei de derámia, lei de caifina. A mesma resposta que já vimos. Uma vez que a responsabilidade maior é do mais velho, de fazer a ibum a haritza, mesmo que a importância dessa mitzvah é igual, se ele faz a haritza, os mais jovens fazem a haritza é igual, a responsabilidade é maior. Então faz mais sentido obrigar ele a fazer a haritza do que outros. Não tem uma prova da Mishnah o que é melhor, a haritza do mais velho ou a haritza do mais jovem. Uma taxa, uma outra prova. Esse mais velho fala, eu tenho um irmão mais velho do que eu, vamos esperar até ele vir de outro país, de viagem, e vai fazer o Ibum HaHalitza. Em Shomino, não escutamos ele. Se você quer falar aqui, é melhor que o mais velho de todos faça a Halitza, amai em Shomino, porque não esperamos o mais velho, não escutamos esse Avam. Ninta Dirmati Vechalitza, vamos esperar até esse mais velho ainda vir, e pelo menos ele faça a Haritza. Então você vê daqui que o quê? Que é igual a Haritza do mais velho ou a Haritza do menos velho é igual. Moleta Meir, conforme a sua pergunta, temos outra pergunta. Bekatana Tiagdir, Enxomimlo. Esse irmão mais velho fala, tem outro argumento. Vamos esperar até o meu irmão menor fazer bar mitzvah. Talvez ele quer fazer o Ibum. Não escutamos ele. Amai, por que não escutamos ele? Se você falou antes que com certeza é melhor que o irmão mais jovem faça o Ibum do que o mais velho faça a Haritza. Ninta, Dilma, Gadil, Meia, vamos esperar até talvez ele fazer o Ibum, que vai fazer Bar Mitzvah. Ela precisa ligar, Kosha, Uye, Mitzvah, Loshaina. A mesma resposta de antes. É verdade, seria melhor talvez que o mais velho de todos faça a Haritza do que esse que está na nossa frente. Porém, não vamos esperar a Mitzvah, atrasar a Mitzvah por uma chance que talvez vai ser melhor ou não. E mesma coisa, mesmo que é melhor que o mais jovem faça o Ibum, porém, não vamos esperar dele fazer bar mitzvah, não vamos atrasar a mitzvah para fazer de uma forma mais especial, melhor garantir. Faça a mitzvah conforme o que você pode. Continua a treinar até o Mishnah lá. Um outro assunto. Mitzvah Ibum kodemet de mitzvah Haritza, barishonah shem mitkavnin shem mitzvah. Antigamente, Barishoná era melhor fazer Ibum do que fazer a Haritza. Por quê? Porque as pessoas antigamente eram mais puras. Quando faziam o Ibum, a intenção dominante dele era cumprir a mitzvah. Porém, hoje em dia, fala agora na época da Gemara já, as pessoas não são tão puras assim. A intenção principal da maioria das pessoas é interesses materiais. Gostaram da Eva Má, ou ela tem dinheiro, ou ela tem uma boa família. Interesses materiais. E a mitzvah é secundária. Querem cumprir também a mitzvah, porém isso é secundário. Então, Amru, mitzvah haritza kodemet mitzvah tipo. Se vem alguém na nossa frente hoje em dia e fala: eu não sei o que fazer, faço o Ibum, faço a Haritza, falamos faça a Haritza, é melhor. Antigamente falavam faça o Ibum, é melhor. Amara, porém falarav em Kofi, não obrigamos a pessoa a fazer a Haritza. Se ele quer fazer o Ibum, deixamos ele fazer. O costume hoje em dia não é assim, hoje não se faz mais Ibum, sempre se faz a Haritza. Kiatu lekamederav, quando vieram o Yavama e o Maivama para Rav, Amadeu falou para eles: Ibait Halot, Ibait Yabe. Se você quer, se vocês querem fazer a Haritza, façam a Haritza. Se vocês querem fazer o Ibum, façam o Ibum. Bedidav talarachmaná, porque a Torá deu esse poder de escolha a vocês. Se o Yavama quer fazer o Ibum, e também a Yavama querem fazer o Ibum, façam o Ibum. Vem Loyachpots Aish. A Torá fala: se o Yavama não quer fazer o Ibum, façam a Haritza. Ou a mulher também tem esse poder de escolha. Aim Hafet, porém, se eles querem fazer o Ibum, ou a Haritza, Ibai Haritza, Ibai Yabe, eles podem escolher o que eles querem fazer. Daf Ravidá Savar El Kofim, também Ravidá sustenta que não obrigamos o Yavama a fazer a Haritza, damos esse poder de escolha a ele. Midi Atkin Ravidá Begita de Haritza. Assim como Ravidá, ele escreveu, ele falou o texto que tem que escrever no documento da Haritza. Se você faz a Haritza, tem um documento que vai para a mulher, e é uma prova que ela pode se casar com outra pessoa, porque ela já passou pela Haritza. O que está escrito lá? Ech plonit bat ploni, akravat yat ploni yevama kadmana lebedina. Nós vimos, o tribunal viu, como fulana, filho de fulano, a Yevama, trouxe fulano, que é o Yavam, que é irmão do marido dela, trouxe ele para o Bedin, vestemodino, de afa de mitna meabaniu, e a gente averiguou que realmente esse Yavam é irmão paterno do falecido. Veamrile, falamos para ele: Itzavit leabem yabem. Se você quer fazer o Ibum, faça o Ibum. Veilo, se você não quer fazer o Ibum, Iklala regler de amina, estende a sua perna direita, que é como você faz na Haritza. Veitlala regler de amina, está no documento que ele sim estendeu a perna direita e não quer fazer o Ibum. Veixarat siné meal da glói, e ela desamarrou o cadastro do sapato dele. Veiarakt me anpoi, roca de mitraza le bedina, e ela jogou saliva da boca dela. E o Bedin viu isso, al ara na frente dele no chão. E tem uma conclusão: veradiria baraba mesaim bamishmet de levidá, e a virreia baraba ali acrescentou um texto em nome de levidá também no Shtar Haritza. Veacrino madertiv de sefer oraita de Moshe. E nós lemos os psukim da Haritza, que está na Torá. Falamos, e vamos ter que falar: lo chafatzi lekachta, eu não quero me casar com ela, e a sequência dos psukim também. Então você vê aqui que o Ravidá escreveu no texto do Shtar Haritza: Itzavit leabem yabem, se você quer fazer Ibum, faça o Ibum. Que se vê que não forçamos o Yavá mesmo na época da Gemara, não forçamos ele a fazer a Haritza. Hoje em dia, sim, forçamos a fazer a Haritza, não deixamos fazer o Ibum. Pergunta para Ishtemudino: o que significa Ishtemudino? Ishtemudino significa averiguamos. Como é que se averigua se fulano ele é irmão paterno do que faleceu? Plique Baravaca Veravina. Baravaca Veravina discutiram como se averigua isso. Cada mano deles falou Beedim. Um deles falou que precisam de dois testemunhos válidos para testemunhar em testemunhos pela Torá, e crimes, ou Kiddush HaChodesh, uma nova lua, etc. Precisamos de dois testemunhos que são válidos. Eles não podem ser desonestos, eles não podem ser parentes, eles não podem ser mulheres também. Uma decreto da Torá que a mulher não pode testemunhar. Aqui também é a mesma coisa, para testemunhar que Yavam é irmão paterno do falecido, precisamos de dois testemunhos assim, que não são parentes do Yavam, nem da Yavamá. Uma série de requisitos. Outra opinião fala que não, que cada amar a filho carova, filho ixá, outro fala que não necessariam testemunhos assim. Mesmo parentes podem esclarecer isso, mesmo mulheres podem esclarecer isso. Veio que tem alaká na prática, gilui emilta be'almau, be'afilu carova, be'afilu ixá. Alaká na prática é que isso não é um testemunho. É só um esclarecimento. Gilui emilta be'almau, ou seja, é suficiente que uma mulher veio e esclareceu isso, ou um parente dele veio e esclareceu isso, é suficiente, essa é a alaká. E se falar que a Gemara paramos aqui por hoje? Algo que eu deixei de esclarecer, que a alaká na prática da sugiá anterior é que é melhor sim que o irmão menor faça o ibum, é melhor do que a halitzá do mais velho, e a halitzá do mais velho é melhor do que a halitzá do mais jovem. É só para concluir essa sugiá. Não percam o próximo daf. O próximo daf vai se tratar do que acontece se uma miavá faz o ibum com intenções materiais. Ele teve algum interesse com essa Yevamá? O que os Ramin falam sobre isso? O que acontece com o filho dele? Algo muito interessante que vamos ver no próximo DAF. Não percam. Obrigado pela atenção. Até amanhã.